E aí, já assistiu Seaspiracy, o novo documentário da Netflix que, no mesmo estilo de Cowspiracy, questiona a pesca e o nosso consumo de pescado? É sobre ele que a gente vai falar hoje. Isso é o Alvorada, um quadro do Submerso, um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar, feito por pessoas das ciências marinhas. E eu sou a Bia Damarulho, para contar um pouquinho hoje aqui para vocês a minha visão desse filme. Bom, por que que eu resolvi gravar esse episódio do Alvorada, né? Alvorada normalmente é um quadro que a gente traz alguma notícia, mas querendo ou não, o próprio documentário já virou notícia. E por eu morar numa comunidade caiçara, ter bastante contato com os pescadores, muita gente veio me perguntar o que que eu achava do filme, qual era a minha opinião. E é uma coisa que eu simplesmente não consigo contar em stories ou num post no Instagram. E resolvi gravar um pouquinho para levar algumas reflexões. Primeiro de tudo, acho louvável a iniciativa do Ali Tabrizi, né, que é o diretor do pessoal do Netflix, por abrir esse espaço para ele fazer a produção. É esse tipo de discussão mesmo que a gente quer na década do oceano. Eu entendo o filme muito como se o Ali levasse a gente basicamente para a jornada que ele percorreu, né? Então, a gente já falou várias vezes aqui no Submerso como o plástico é a porta de entrada para drogas mais pesadas, no sentido de cada vez ir ampliando o nosso conhecimento e a nossa sua atuação nesse movimento ambientalista pela conservação do oceano, mais especificamente. Então, que ele está compartilhando essa jornada com a gente, para mim, que já passei por tudo isso, identifiquei vários pontos de semelhança. Mas devo dizer que não fiquei surpresa com nenhuma informação do documentário. É só legal ter um lugar que elas estão todas compiladas, mas então ele compartilha com a gente a jornada dele, mas como nós vivemos comentando aqui no Submerso também, é muito complexo e é uma coisa que 1 hora e meia de documentário não vai conseguir abarcar todos os problemas do oceano assim. Nesse cenário complexo, tem rolado alguns movimentos das pessoas, nessa mistura de emoções geradas aí, querendo simplificar demais, achar que a sobrepesca é todo o problema, quando é uma parte sim, mas também ninguém mentiu sobre o problema que o plástico é. A gente tem mudanças climáticas, você não vai conseguir resolver todos os problemas do oceano de uma vez só. E tem um movimento muito perigoso também, rolando em alguns lugares do mundo que eu acompanhei, de achar que todos os cientistas, pesquisadores, organizações que vêm fazendo um trabalho sério há décadas e alertando inclusive sobre a sobrepesca, estão mentindo, estão compradas pela indústria da pesca e não é isso, cara. Tem muita gente dentro do sistema tentando lutar contra ele. A gente precisa valorizar a ciência, né? Então, a minha visão é que ele leva a gente nessa jornada a partir da realidade dele, que, primeiro de tudo, vai ser bem diferente da realidade do Brasil e que tem várias considerações a serem feitas aí. Eu não estou dentro de outras ONGs, eu vou tentar compartilhar um pouquinho da minha experiência daqui, da Ilha Grande. Então, vai ser depois de quase 1 hora de documentário que ele vai sair um pouquinho ali da realidade dele, do norte geográfico, Europa, Estados Unidos, Japão, países que dominam o cenário da pesca, para explorar um pouco outras realidades. E ele traz muito bem, acho, os problemas da pesca industrial. Traz também uma questão que é muito verdade da escravidão e das questões abusivas de trabalho dentro dessa pesca, mas eu acho que falta um pouco ele falar da pesca artesanal, ele fala lá das pessoas com canoa, mas não aprofunda na importância da pesca para essas pessoas, né? E é uma, acho que essa talvez seja a maior contribuição. Vale muito a pena voltar também para o segundo Alvorada, em que a gente trata um pouco sobre como anda a pesca no Brasil e o problema enorme que isso é, porque a gente tem uma falta seríssima de dados pesqueiros aqui. A gente nem consegue falar como estão os nossos estoques pesqueiros, porque esses dados não estão sendo contabilizados. E isso já é de vários anos. Dentro da pesca comercial, a gente vai ter a pesca industrial e a pesca artesanal. É uma classificação que existe no Brasil, mas na verdade no mundo, com diferentes níveis. E ele trata muito bem da pesca industrial, mas eu acho que fica faltando falar da pesca artesanal, que vai ter impacto sim, dependendo do jeito que é feita no mundo. A gente tem que pensar que a pesca artesanal hoje está muito. Perdeu muito espaço, se distanciou muito do seu da sua tradição, do que foi no passado, justamente por tentar competir nesse mercado, nesse sistema capitalista com a pesca industrial. Mas ela ainda é importante para algumas pessoas e você ainda tem iniciativas muito interessantes de valorização da pesca artesanal. E que pode ser uma pesca de canoa que vai, no geral, comercializar outras espécies de peixe, não aquelas principais, não vai buscar atum, vai buscar espécies de peixe menos conhecidas e tem toda uma ligação cultural, histórica com as receitas, com as famílias, porque a gente tem um país onde muita gente vive próximo ao mar, depende do mar para o seu sustento, e isso desde antes do descobrimento, invasão, né? Então, acho que não dá para ser tão preto no branco quanto ele coloca, né? É sempre muito interessante mencionar a iniciativa do Óleo Peixe, que é uma startup do Paraná, que está promovendo justamente essa valorização da cultura caiçara, como dá para ter um pescado sustentável dentro ali daquelas das opções e do que você acredita. Até porque, ok, vamos parar de comer pescado, vamos parar de comer pescado. Mas pouquíssimas pessoas conseguem fazer essa transição do nada. Agora como, agora não como. O que que vale você parar de comer peixe e continuar comendo vaca e tudo mais? Tudo isso para dizer que eu acho que não dá para ser tão preto no branco assim e que é importante a gente valorizar outras iniciativas, como a da Olho Peixe. Aqui na região, a gente tem muitos pescadores ou filhos de pescadores que fizeram uma transição para a maricultura e lá ele apresenta a maricultura como uma solução completamente negativa, né? De fato, as fazendas de salmão são um problema, mais do que na Noruega, onde o salmão é um peixe nativo, são um problema gigantesco no Chile, onde ele é um peixe exótico, e, ou seja, não é uma espécie nativa daquela região, ela foi trazida para ali, está sendo cultivada ali, mas se há um escape, pode virar uma espécie invasora, e a gente sabe que escapes acontecem em fazendas marinhas, mas você tem sistemas de menor impacto dentro da maricultura, então nós temos todo o consumo de filtradores, ostras, mexilhões, vieiras, que são animais que na verdade ajudam a manter a qualidade da água, porque estão sempre filtrando. Então, existe pescado sustentável? Eu acho que não existe nada sustentável quando a gente para pensar, mas é uma alternativa melhor, com certeza. E aqui na nossa região, por exemplo, as fazendas marinhas, principalmente de Vieira, que na região da Ilha Grande, elas são criadas por uma pequena estrutura que emprega vários locais, porque senão você tira a pesca, você tira tudo. Qual a solução para essa população, gente? Ah, vamos tudo para o turismo? Que turismo? Em tempos de pandemia, como vai ser esse turismo sem nenhum planejamento? A gente vê pessoas fazendo a transição para um turismo totalmente predatório, que é para ficar de bote transportando as pessoas do continente para a ilha, como se fosse um táxi, sem investir em cultura, sem investir em conhecimento nenhum, e a cultura caiçara vai se perdendo. Então é muita coisa assim, né? Outra coisa legal de fazendas marinhas são os modelos multitróficos que estão sendo desenvolvidos, em que você tem ali um cultivo de níveis diferentes da teia trófica. Então você cultiva alga junto com filtrador, junto com peixe, que os próprios dejetos dos peixes vão sendo filtrados por aqueles animais, vão sendo incorporados pelas algas. Então você vai tentando reproduzir um sistema natural. Adoraria viver nesse mundo em que as pessoas param de pescar completamente, param de depender de proteína de pescado, seja peixe ou outros animais marinhos. Mas acho que a gente está bem distante ainda disso e eu me sinto hipócrita também, sabe? Não dá para eu chegar pro cara que tá aqui, indo no final da tarde, no começo da manhã, pegar um peixe com a canoa dele, porque aquilo ali é o lazer dele, aquilo é uma parte importante do sustento da família, falar: não, você não devia pescar, Daí chega o turista que vem fazer churrasco na praia. Você vai só aumentando essa desigualdade entre ambos, sabe? Ou a pessoa vai ter problemas nutricionais por falta de proteína, por não estar preparada no tecido ensinada para fazer essa transição alimentar. Bem complicado. É, acho muito legal a questão das redes de pesca, né? Eu, a Marulho, enfim, a gente sempre teve bastante ciência do problema das redes de pesca e quanto do lixo no oceano é rede de pesca, por isso que a gente faz o trabalho que a gente faz, utilizando as redes, mas também buscando incluir a comunidade e gerar uma forma de renda para a comunidade, porque a gente sabe que a situação dos pescadores não é nada fácil atualmente. Acho que quando ele trata um pouco da escravidão e dos abusos de trabalho no mar, que existem, para além da escravidão, as situações de trabalho, principalmente do pescador artesanal hoje, são péssimas. Muitas vezes são dias no mar, não tem sinal de internet, não tem conexão, enfim, dormir em cima da rede, comer o que der, às vezes comer só peixe. São histórias fortes que eles contam pra gente até hoje. Também podem ser muito ruins nesses navios de pesca industrial, mas falta para mim ele contar um pouquinho de por que que essas pessoas foram fazer isso, né? Por que que essas pessoas foram aceitar um emprego desse, porque no fim era o que essas populações sabem fazer, foram ensinadas a fazer, a pescar, e não vem outras formas de fazer isso hoje em dia. Agora, a mensagem dos subsídios para a indústria é uma coisa que rola, sim, aqui no Brasil. Enfim, tem situações realmente muito revoltantes. Quando ele traz a questão das unidades de conservação, me lembrou do arquipélago de São Pedro e São Paulo, né? Uma ilha no meio do Atlântico, que a gente acha que está super protegida, mas, na verdade, o transporte dos pesquisadores do continente, ali do Nordeste, normalmente de Natal, até o arquipélago é feito por barcos de pesca, que por segurança ficam o tempo todo ali, enquanto os pesquisadores estão na ilha, que ficam de 1 a 3 meses na ilha. Você precisa ter gente ocupando a ilha todo o tempo por questões de marinha, né, para provar que aquele é um território ocupado, é um território brasileiro. Mas enquanto os pesquisadores estão lá conduzindo suas pesquisas, o barco está pescando atum. Então você acha que é uma das regiões mais protegidas, mas tem gente lá pescando o tempo inteiro. Nossa, eu fiquei muito revoltada quando eu descobri isso. Enfim, bem importante o filme, mas nada surpresa. Sou eu, como uma pessoa envolvida na área, já venho acompanhando há bastante tempo, mas fico feliz de ver essas discussões sendo levantadas por pessoas fora do círculo. Só achei que falta um pouquinho aí mostrar alternativas que existem, alternativas sendo desenvolvidas por pesquisadores, ainda dentro do sistema, mas ao mesmo tempo lutando contra esse sistema da pesca industrial, né? A questão da pesca artesanal, vou deixar nas referências os links da Olho Peixe, tem até no Reino Unido, eu conheço companhias que tentam fazer um modelo parecido com o da Olho Peixe, então conectar o pescador pequeno, artesanal, que trabalha com as espécies locais realmente menos consumidas, já direto com o consumidor, e essa transição para quem for parar de comer pescado e tiver dificuldade, acho que é importante valorizar essas alternativas. Tem também o Guia de Consumo Responsável de Pescado da WWF e do Fumbio também. Procura saber como é o cultivo de, principalmente, de marisco, de filtradores aqui, de ostra em Florianópolis, de vieira aqui na região da Ilha Grande, de mexilhão mais para o Nordeste, e o quanto que isso é importante para as comunidades. Valorizar um pouco da nossa cultura caiçara e ancestral. Esse é o meu convite. E também para você que é mulher, se você ainda não faz parte da Liga das Mulheres pelo Oceano, sugiro fortemente procurar elas no Insta e buscar se filiar. E se você já faz parte, fique esperto que vai ter uma discussão logo mais com pesquisadoras da área para as participantes da Liga, que acho que vai ser bem enriquecedora. É isso, muito obrigada, até mais!
Submersa é um podcast colaborativo e a gente quer mesmo reunir vozes e projetos com diferentes perspectivas e abordagens sobre o oceano. mas é importante lembrar que cada quadro é responsável pelas suas opiniões, que podem não representar o que todas nós pensamos. E para conhecer mais sobre os diferentes projetos participantes, dar feedback ou propor uma parceria, clica no link que fica na descrição de todo episódio. Cada quadro faz sua própria edição e usamos sons da Biblioteca de Áudio do YouTube e da BBC na produção. Até mais!